Falamos agora na Rádio Observador de uma notícia que está a marcar o dia de hoje. Um fungo perigoso que está a propagar-se principalmente na região de Hong Kong. As autoridades estão preocupadas porque detectaram um surto de um fungo chamado Candida auris. Neste momento as autoridades tentam evitar que propague pela comunidade, já que neste momento se detectaram casos apenas nos lares e nos hospitais. É um fungo perigoso que foi descoberto há cerca de 10 anos no Japão e que desde então já foi identificado em pelo menos 30 países. Para este fungo há uma dificuldade de diagnóstico e também de tratamento, principalmente porque tem apresentado resistência a medicamentos. Ora, agora registra-se este aumento de casos, especialmente em Hong Kong. Este ano já foram detectados quase 130 casos, quando no ano passado tinham sido registados menos de 30. E é uma diferença que as autoridades têm tentado explicar devido à falta de equipamentos de isolamento, equipamentos que estão a ser usados no combate à Covid-19. Vamos tentar explicar melhor que fungo é este. Por isso, a nós junta-se aqui na Rádio Observadora a professora Manuela Lopes, é professora de farmácia da Universidade de Lisboa, faz também parte do Departamento de Microbiologia e Imunologia e é investigadora do Instituto de Investigação do Medicamento no grupo de Microbiologia Molecular e Biotecnologia. Boa tarde, professora Manuela Lopes.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Obrigado nós por estar connosco aqui na Rádio Observador. Antes de mais, a pergunta que surge neste momento, de que fungo estamos a falar, este Candida auris?
Bom, esta espécie faz parte de um grupo de fungos que são leveduras, do género Candida, que tem um perfil muito mais agressivo do que todas as outras espécies do género Candida, e falemos, por exemplo, de Candida albicans, que é a espécie mais conhecida e aquela que continua a ser a mais prevalente em termos de doença fúngica. De qualquer das maneiras, esta levedura, portanto, esta espécie Candida auris, pelo menos 5 pontos fazem com que ela seja realmente um problema de saúde pública. Não só porque causa infecções muito mais graves do que as outras espécies deste mesmo género, porque as infecções que ela pode provocar são infecções sistémicas, e essas são as mais graves, evidentemente. Está descrito, por exemplo, que pelo menos 1 em cada 3 doentes que tenham uma infecção sistémica por esta levedura acaba por falecer. O outro ponto é que realmente, como já disse há pouco, ela tem um perfil de resistência aos antifúngicos muito maior do que tem as outras espécies, chega a ter resistências a pelo menos 3 famílias de antifúngicos, e nós não temos realmente muitas famílias de antifúngicos para tratar as infecções fúngicas. E depois a facilidade como ela se dissemina, portanto, como também disse, já está espalhada por muitos países do mundo, e depois da dificuldade de identificá-la. É evidente que se ela não for reportada noutros países, provavelmente pela dificuldade em ser identificada. E depois o outro grande problema é a capacidade que ela tem de disseminar nos hospitais, e evidentemente que neste momento estes surtos começam a aparecer com mais frequência e também com maior número de doentes, precisamente pela falta de isolamento destes doentes, porque é uma levedura, ao contrário, por exemplo, de Candida albicans, que não se dissemina entre os doentes, portanto é difícil. No caso da auris, sim, porque ela causa muitos surtos nas unidades hospitalares, e não só, evidentemente, e portanto pode contaminar superfícies, pode contaminar os equipamentos, e por isso é sempre exigida as boas práticas de higiene, de limpeza, de lavagem das mãos, de limpeza dos equipamentos, etc., precisamente porque ela depois sobrevive muito tempo, chega a sobreviver semanas nos equipamentos, e portanto é muito fácil, através dos equipamentos e até do pessoal hospitalar, haver essa transmissão.
Professora Manuel Lopes, escutando tudo o que referiu, estamos a falar de um fungo altamente perigoso.
É, portanto a taxa de letalidade é elevada e a doença provocada é grave, é grave porque, lá está, porque realmente ela não é identificada, ela não é bem identificada. E depois tudo soma com a baixa suscetibilidade que esta espécie tem aos antifúngicos. Portanto, a terapêutica, no fundo, o tratamento é muito mais dificultado.
Era isso que lhe ia questionar, como é que se combate então este fungo quando é detectado, e também como é que se impede a propagação?
Portanto, impedir a propagação passa por, sim, primeiro pela vigilância. Portanto, o CDC ou o SDC tem reportado, no fundo, indicado que se faça uma vigilância muito apertada desta levedura, precisamente para se identificarem os doentes que possam estar, no fundo, colonizados com esta espécie. Precisamente não só para esses doentes eventualmente não evoluírem para uma doença, para a doença, no fundo, e a sistémica é mais grave. Portanto, no fundo, tem que ser, no fundo, identificado e depois, provavelmente, fazer uma profilaxia e também fazer o isolamento dos doentes e todas as práticas para evitar que haja uma disseminação entre doentes, porque isso é que depois é muito mais complicado, por isso é que depois temos os surtos dentro das unidades hospitalares ou de outras unidades onde haja um confinamento maior de pessoas. Isso é natural.
Professora
Portanto,
Manuela
no fundo,
Lopes,
passa para essas práticas, sim.
professora Manuela Lopes, já foi detectado algum caso de algum português, com este fungo?
Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas é como lhe digo, não sei se realmente. Não, ainda não existe nenhuma espécie em Portugal, ou se realmente tem a ver com a dificuldade em identificar esta espécie. Pode estar também ligado.
E caso seja identificado um caso deste fungo, a sua comunicação é obrigatória às autoridades de saúde ou não?
Deve ser comunicado, sim. Deve ser comunicado porque vem, no fundo, indicado pelas autoridades de saúde máxima, não é? E devem ser reportados principalmente, não sei, talvez ao Instituto Ricardo Jorge, será a primeiro fo portanto, o primeiro ponto, e depois deve ser documentado precisamente para evitar, portanto, que haja disseminação, porque a disseminação não se faz só dentro da unidade hospitalar, pode ser feita depois para a comunidade. E pode ser feita depois através da comunidade para outras unidades hospitalares e não só. Portanto, o problema é precisamente esse.
Doutora Manuela Lopes, estamos a falar de um fungo que surgiu no Japão há cerca de 10 anos, pelo menos tem sido esse o ponto onde tem sido identificado, que se
Sim.
espalhou já por mais de 3 dezenas de países, mas uma propagação muito mais lenta do que estamos a ver, por exemplo, com a Covid-19, porque esta diferença.
A diferença é precisamente porque a transmissão não se faz de uma maneira tão, no fundo, tão direta como se faz no caso da Covid. A Covid faz uma transmissão por via aérea e, portanto, é muito mais fácil essa transmissão do que a transmissão de Candida auris, se houver, portanto, no caso da transmissão de Candida auris, se houver o cuidado da lavagem das mãos, portanto, tudo isso que os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais e noutras unidades portanto, de saúde sabem precisamente que isso tem que acontecer. Isto está reportado para a Candida auris, está reportado para as bactérias, portanto, todo o pessoal sabe que uma das indicações fundamentais, porque os nossos dedos são os maiores transmissores, é uma indicação que é obrigatória. É evidente que tudo isto deve ser respeitado, e se isto for respeitado, a disseminação não se faz tão facilmente, porque a disseminação não se faz por via aérea. Agora, a Covid faz por via aérea, portanto, é muito mais fácil a transmissão. Muito mais fácil a transmissão.
E perante este fungo, quais é que são os sintomas em quem entra em contato, ou quem fica infectado, ou quem tem um caso deste contágio por este fungo?
É assim, a pessoa pode estar infectada quer dizer que teve contacto com a levedura, e não ter sintomas nenhuns. Uma pessoa que seja perfeitamente imunocompetente, porque é um fungo oportunista, no fundo, portanto, oportunista, ou seja, aproveita-se de uma debilidade do hospedeiro ou aproveita-se de alguma intervenção que, no fundo, baixa as defesas do hospedeiro. E isso é que se chama oportunista, aproveita-se de, não é? Portanto, não é um fungo patogénico primário, portanto, ou seja, quando contacta um hospedeiro causa logo doença. Portanto, a pessoa pode ficar, um imunocompetente pode estar infectado, quer dizer, contactou, não é? Contactou e pode é transmitir, portanto, se não houver o cuidado da lavagem das mãos e etc. Agora, quando uma pessoa é imunoprimida ou que tenha outro fator de risco, significa que ao contactar com o fungo pode precisamente, tem mecanismos, não é? Tem mecanismos de poder disseminar-se pela corrente sanguínea e atingir órgãos internos, evidentemente. Portanto, o problema passa-se com este tipo de doentes.
Portanto, tal como na Covid-19, afeta principalmente pessoas que já com outras debilidades.
Exatamente, porque é um fungo oportunista. Não é um patogénico primário. Portanto, ele aproveita-se da debilidade do hospedeiro precisamente para atingir os seus fins e, portanto, para ser muito mais agressivo e tem uma doença muito mais grave.
Numa última questão, neste ano temos visto um grande desenvolvimento na investigação para o combate à Covid-19, para descobrir vacinas, tratamentos, medicamentos e até formas de controlar esta pandemia e este vírus. O que é que tem sido feito no que toca ao fungo Candida auris para fazer o mesmo, para combater e para impedir a propagação?
Daquilo que tem sido feito em alguns países e que é a indicação realmente das autoridades como o CDC ou o SDC, é realmente em termos de prevenção. Portanto, é o cuidar, portanto, no fundo, sinalizar os doentes que possam estar infectados com Candida auris, e depois fazer todos os programas que vão impedir a disseminação. Portanto, isolamento, os equipamentos bem esterilizados, a lavagem das mãos, portanto, toda essa preocupação. Uhum. Portanto, não existe nada em termos de vacinas, isso não existe nada documentado neste momento. Portanto, passa tudo em termos de prevenção.
E passa por uma prevenção semelhante àquela que estamos a ter em relação à Covid-19.
Precisamente, se calhar, por isso é que começam a surgir agora mais casos de candidatos e se calhar de outros micro-organismos, precisamente por, se calhar, portanto, no fundo, canalizamos tanto as nossas energias e as nossas preocupações para a Covid e se calhar relaxamos um pouco noutras doenças, mas... E por isso é que elas começam a aparecer e candidatas neste momento, por isso é que está aqui outra vez a ressurgir de uma maneira um pouco assustadora, é verdade.
A professora Manuela Lopes, professora de Farmácia da Universidade de Lisboa, muito obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador, investigadora no Departamento de Microbiologia e Imunologia na Universidade de Lisboa. Esteve aqui a dar-nos mais detalhes e esclarecimentos sobre este novo fungo que surgiu há cerca de uma década no Japão, Candida auris, que está neste momento a ter um aumento de casos na região de Hong Kong.